Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindas, bem-vindos ao Investidor em Foco desta quarta-feira. Vamos falar sobre o humor dos mercados pelo mundo, indicadores econômicos e também sobre inflação. Tá todo mundo preocupado com a inflação. Kleber, como está seu humor nesta quarta-feira?
Bom dia, o meu tá ótimo. Torcendo para que os mercados também fiquem, né?
Pois é. Andei pesquisando aqui que o dia começou menos mal-humorado do que ontem, né? Pelo menos começou, não sei se vai terminar, né, Kleber?
A gente pode falar que é quase que uma sequência de ontem também, né? A gente teve um dia positivo no mercado norte-americano, né? Depois das preocupações que a gente teve ali logo na segunda-feira, né? Com a segunda onda da Covid-19, sendo algo que ficou mais latente nos últimos dias na Europa. As preocupações todas que a gente conversou aqui, né? E a questão do pacote dos Estados Unidos, que precisa ser aprovado, né? Segundo o secretário de Tesouro, segundo o próprio Jerome Powell, que declarou ontem. Só que, como as palavras deles têm muito peso, ajudaram os mercados e o setor de tecnologia voltou a se recuperar também depois de diversos dias em queda. Então, a gente tem uma continuidade desse, vamos chamar de alívio, não, acho que não dá nem para falar de bom humor. Né, do mercado internacional, mas um pequeno alívio que a gente tem, e outros dados que vêm saindo que foram positivos para ajudar também na parte da manhã hoje.
Bom, vamos começar então com o Jerome Powell, porque ontem ele disse que o Banco Central norte-americano segue comprometido a suportar a economia o tempo que for necessário, porém, lembrou, como já tinha feito antes, que pode haver uma desaceleração se não tiver novos estímulos do Congresso. Foi uma leve cutucada no Congresso, né, Kleber?
A gente pode dizer que foi um direto, né? Não foi nem cutucada, né?
Tá, eu tava sendo mais amena.
Mas é necessário isso, porque realmente, quando a gente olha para os dados da economia norte-americana, eles, claro, a gente tem que lembrar que, apesar de ter uma projeção interessante para a recuperação da atividade econômica, ela se dá exatamente pelos estímulos que foram gerados e pela retomada da atividade. Se a retomada da atividade começa a demorar exatamente pelas preocupações com o número de casos de Covid, que ainda não chegaram no nível necessário para realmente você ter uma retomada total, você precisa de mais estímulos, uhum, né, para que a gente consiga realmente recuperar aquele tamanho PIB enorme negativo que a gente já falou bastante aqui também. E, paralelo a isso, a gente tem as questões políticas, né, como a gente comentou ontem aqui também, ali entre republicanos e democratas, que vem sendo um impasse para a aprovação disso. Então, tem uma palavra de peso do presidente do Banco Central norte-americano, né, que vem de forma, vamos chamar assim, autônoma, né, independente, dar a mensagem que o governo precisa realmente tomar uma postura e uma decisão para ajudar as economias, senão não vão conseguir recuperar daquela forma que eles acreditavam já há meses atrás, há semanas atrás, e é por isso que a gente vem sentindo o investidor mais tenso e mais preocupado também, né, Rê?
E por ser ano eleitoral, esse imbróglio, ele se arrasta ainda mais, né, Kleber?
Exatamente. A gente tem até discussões que a gente vai começar depois a falar aqui também sobre questões de shutdown, né, que é muito comum nos Estados Unidos. A gente pega um outro dia para falar um pouquinho melhor sobre isso, que parece que já foi dissipado, né, não teria perigo de parar as operações do governo nos Estados Unidos. E quando isso acontece, é sempre uma tensão também que impacta os mercados. E a gente tem aí daqui 2 meses praticamente, né, 3 de novembro, na verdade, né, tem um mês e pouquinho, né? Nem 2 meses.
As eleições, e 10 dias.
Né? Como a gente conversou aqui, e que pode sim mudar bastante coisa, principalmente quando a gente, que nem o episódio do Brett apresentou, né? Na questão do Congresso, né? O presidente em si, claro que é super importante, mas se o Congresso vai ser ali republicano, se ele vai ser democrata, qual vai ser a maioria e qual vai ser o direcionamento do governo em todas essas questões que são importantes para a economia global, né? A gente não está falando só de economia. Ah, e falando de economia global, você viu o Trump ontem falando nas Nações Unidas também?
Sim.
né, ele deu de novo, aí sim a gente pode falar que foi uma breve cutucada ali na, na China, né, e o que a gente também tem que manter no radar, porque essas discussões vão percorrer as próximas semanas com certeza aí.
Ah, terão muitos capítulos pela frente ainda dessas discussões de Estados Unidos e China, ainda mais... Aí, volto a dizer, a coisa se agrava por ser ano eleitoral, né? Inclusive, a gente tem que convidar o Brett para voltar aqui, né, Kleber? Para a gente atualizar o papo que teve com ele.
Sim,
sobre
sem
o
dúvida.
Contexto e o processo todo, né?
Com certeza.
Bom, vamos para a Europa, porque os novos casos de coronavírus, ou não sei se já dá para chamar de uma nova onda de fato, pressionam resultados como o PMI europeu, que a gente sempre traz aqui. Veio pior em setembro se comparado com agosto, mas ainda assim acima dos 50 pontos. E a Espanha também revisou a previsão de PIB para uma queda menos pior do que a expectativa de queda que se tinha anteriormente. Isso deu aí um leve respiro para as bolsas europeias, né, Kleber?
Deu sim, e a gente pode falar que quem puxa esse carro, né, quem vem realmente conseguindo puxar... isso é a Alemanha, né? O PMI composto principalmente caiu, né? Teve uma pequena queda, mas a gente teve uma surpresa que não era realmente, obviamente por isso que é surpresa, né? Não era esperado, que foi a indústria, né? Que foi positivo, né? O índice composto, ele inclui lá serviços veio realmente abaixo, é o indicador que mostra que a retomada da atividade por causa dos isolamentos diminuiu, né? A velocidade está um pouco mais lenta, porque serviço está ligado diretamente à questão, quando a gente fala das pessoas estarem mais isoladas, estarem mais em casa, né? Não estarem utilizando menos os serviços, isso impacta diretamente na economia. Já do lado da indústria, para se ter uma ideia, tá, o PMI de serviços alemão recuou de 52,5 em agosto para 49,1 em setembro. E quando ele baixa dos 50 pontos, que é a preocupação, né? Porque ali é o limite entre expansão e retração da economia, né? Então ele baixando dos 50 preocupou bastante, mas a gente já teve no outro lado, a indústria alemã, que é a principal, né, de todo o bloco europeu, saindo de 52,2 para 56,6, trazendo aí um pouquinho desse equilíbrio para a questão da recuperação econômica, como você bem falou do PIB, né, dando sinais aí de que a gente pode ter uma melhora assim para o bloco europeu, né, para a região como um todo, mas vai depender muito de como as autoridades e como os grupos vão realmente fazer toda a administração e gerenciamento da questão desses riscos de segunda onda da Covid.
Muito bom. Bom, por aqui, o mercado já reagiu, hein, a essa informação de ontem, já à noite, que o déficit nas contas públicas deve aumentar em mais de 700 bilhões esse ano?
Olha, é uma preocupação, né, o que a gente pode chamar de alarmante, né, mas ao mesmo tempo foi colocado de uma forma na qual, assim, já era esperado que a gente tenha um relatório, né, e amanhã a gente tem o relatório trimestral de inflação, que é super importante, né, e a gente vai ter mais informações, só que foi curioso, porque ele não teve o que geralmente tem, que é uma publicação mais clara, mais direta, né, como se foi feito de uma maneira bem tranquila, tipo, dá notícia, mas não dá notícia de forma tão alarmante, né, porque Sim. O número por si só já é preocupante, né. O relatório prevê lá o déficit de 861 bi no orçamento, né? Como você falou, né, uma projeção muito acima daquilo que era esperado, obviamente, pré-pandemia. Então, a gente tem uma sinalização do quanto... Aí vem aquelas discussões que a gente fala, né? Do quanto é importante realmente que as reformas acontecerem, o controle fiscal... Né, e todo o trabalho que a equipe econômica vai ter que fazer junto com o governo federal como um todo para redução de gastos e também para... Aí a gente vai ter grandes discussões, né? Aumento de arrecadação, né? Porque aumento de arrecadação significa você ou gerar mais impostos, que essa é a grande discussão que se tem hoje,
Sim.
ou você ter um aumento, na verdade, de produção para que naturalmente você tenha um aumento de arrecadação, não necessariamente por aumento dos impostos, mas por crescimento do país. Né? Se não acontecer via crescimento, vai acontecer via aumento de impostos, o que realmente pode ser muito ruim, ainda mais pelo cenário que a gente está. Então, o número ele é preocupante. O mercado não refletiu isso de forma direta ainda. A gente vê, por exemplo, o mercado futuro. Agora a gente não tem ainda o mercado à vista aqui do Ibovespa abrindo. Ele vai abrir daqui 15 minutos, mais ou menos. A gente vê a sinalização até que positiva, por outros dados também que vem saindo, pelo mercado externo. Mas é muito preocupante, sim, porque são os primeiros dados que a gente tem e a gente ainda tem muito tempo para poder recuperar esses números que vão fechar aí com esse rombo de 2020. Né? Então, a velocidade da retomada é que vai dizer se esse número ele é muito ou menos preocupante. E aí que é o grande problema que a gente não sabe, né? Quanto tempo a gente vai demorar para recuperar?
Só que se a gente olhar para frente e pensar que aumento da produção num cenário de recuperação econômica e de PIB caindo é algo pouco provável, o binóculo vai direto para o imposto, né, Kleber?
Direto. E a gente tem tantas discussões sobre a criação do novo imposto, né, que não é uma CPMF, né, a cobrança por movimentações financeiras e outros também. Então, que ele compensaria se não conseguirem reduzir a questão de despesas com servidores, né? Então, todas essas discussões ali, a gente precisa realmente acompanhar de perto e torcer o mais rápido possível, e aí que é o que a gente pode fazer, né? Além do trabalho que a gente faz, torcer para que a gente tenha uma vacina e tenha uma retomada da atividade o quanto antes, porque é super importante também que o governo continue gerando o auxílio emergencial para as pessoas que não podem ficar sem.
Claro, com certeza.
Seja via Renda Brasil ou outro programa, mas o importante é que as pessoas tenham também essa subsistência, porque é necessário. Se o governo não tiver caixa, isso pode ficar cada vez mais grave. E a gente vai ficando cada vez mais, com todas essas informações, mais barato para o mundo, né? Só que ao mesmo tempo com um risco maior, quando a gente vê a disparada do dólar, e isso pode acabar trazendo um pouco mais de inflação. Então, tudo isso, como a gente sempre fala aqui, tem um monitoramento que precisa ser feito de perto, para que a gente tenha os próximos meses controlados para não explodir aí problemas maiores, além daqueles que a gente já tem.
Verdade. Você falou em inflação. Outro dia a gente estava acompanhando o Martim numa live sobre cenário econômico, e aí ele começou a perguntar para quem acompanhava como estava o preço do arroz na sua cidade. E aí o pessoal começou a mandar. Cada um mandava de uma região do Brasil. Aqui no Mato Grosso tá assim, aqui em Santa Catarina tá assado e tudo mais. E, de fato, essa disparada no preço de alguns itens considerados básicos, ela assustou muita gente, e a inflação tem sido motivo de muita dúvida de quem investe, inclusive, né? E agora saiu, agora pela manhã, o IPCA 15 mostrando uma subida de 0,45% em setembro. Esse indicador, ele tem que preocupar, ou a gente vai seguir analisando isso como uma inflação temporária, como nos trouxe o Felipe Tâmega aqui no podcast quando a gente falou sobre esse assunto?
O Tâmega apresentou super bem e sem dúvida, quando a gente olha até para o número que era esperado, ele veio acima, né? O mercado acreditava ali numa alta de 0,39, então ele veio um pouquinho acima, teve uma aceleração bem maior do que na medição anterior, que era de 0,23, mas mesmo assim, quando a gente olha para uma comparação anual, né, a projeção ela ainda continua dentro da meta e muito abaixo daquilo que era o esperado quando a gente olha para meses passados, né? Então, dentro do todo, a gente vê como a inflação ainda, dentro daquilo que o Banco Central espera até para a questão de política monetária, né? Para dar continuidade ao programa que ele se propôs, como o Tâmega bem apresentou. Você tem um que a gente chama de nível confortável de inflação. Só que a gente está falando de IPCA. É importante para o ouvinte, né? Tipo, a gente não está falando da sua inflação, você que está nos ouvindo, né? Porque cada um tem uma inflação, cada região tem uma inflação. Esse ponto que você colocou do Martim é ótimo, porque esse exemplo ele é muito claro. né? Você tem regiões com inflações em determinados produtos muito maiores do que em outros, né? A gente vê isso muito no combustível também, na alimentação.
Eu ia falar isso agora. Nossa, no combustível é muito gritante a diferença se tu passa de um estado para o outro, principalmente, né?
É, você que vai viajar para tua terra, você vai sentindo isso, né? Conforme você vai saindo de São Paulo para ir para Porto Alegre, você vai vendo a mudança de preço do combustível, né? Daqui até lá, que é enorme, assim. Quando você coloca em percentual, né, em valor nominal, ele não chama tanta atenção, percentualmente ele é muito alto. E aí a gente olha, né, dos 9 grupos de produtos e serviços que foram pesquisados, 6 tiveram alta no mês de agosto, né? A maior variação veio do grupo exatamente de alimentação, tá? Que foi de 1,48%. E também de bebidas, que está dentro do mesmo pacote, né, que trouxe uma aceleração um pouco maior. Transportes teve uma alta de 0,83%, que são os que mais têm pesado realmente nos últimos meses. E a gente vê, quando a gente olha para deflação, o que chamou a atenção foi a questão de saúde e cuidados pessoais. O que é um problema, né? Quando a gente olha, porque pode significar que as pessoas também estão com mais dificuldade até de se cuidar, por uma questão, obviamente, de prioridades, né? Quando a gente fala de cuidados pessoais e saúde, as pessoas têm que cuidar da saúde, mas primeiro elas têm que comer, né? Quando a gente olha para o IPCA, que é o mais amplo, que pega toda a grande população, né? Então, são sinais que a gente vê aí. Vestuário também teve queda, obviamente, porque as pessoas estão consumindo menos, né? Então você tem uma queda natural aí de preços, mas são variações pequenas, tá? A variação de queda, por exemplo, de vestuários foi 0,27%. Mas é uma situação que, voltando ao ponto lá anterior, lembra da ajuda às pessoas? É muito para isso, né? Para que as pessoas tenham condições de subsistência, né? A gente está falando de mais de 60 milhões de pessoas que são beneficiadas com a Renda Brasil, né?
É muita gente.
Um pouco menos de um terço da nossa população, segundo o IBGE. Tipo, é um grupo muito grande, fora as pessoas que não estão conseguindo acesso ainda e que também precisam de ajuda. Então, acho que inflação, sem dúvida nenhuma, é um episódio bem legal para fazer, exclusivo para ele, porque é uma discussão que os investidores têm, né? Tipo, o investidor que mora em São Paulo, no centro urbano, e num bairro nobre, tem uma inflação completamente diferente do investidor que estiver morando, por exemplo, no interior de São Paulo, ou mesmo em outras regiões da própria capital. E aí a gente vai para Rio de Janeiro, Minas, Porto Alegre, Nordeste, etc. Acho que é interessante um trabalho, de repente, de inflação para falar para o investidor, porque o IPCA não representa a inflação dele, isso é fato.
Verdade.
Infelizmente.
Vamos providenciar para a semana que vem, então, esse papo sobre inflação, já que tem sido uma dúvida muito grande ontem, por exemplo, eu me refiro à live, porque a live é possível interagir em tempo real, né? Aqui no podcast a gente, infelizmente, não tem como fazer essa interação, porque não existe o canal de mensagem e tudo mais, mas na live de ontem as maiores perguntas das milhares de pessoas que estavam acompanhando, elas giravam em torno de inflação, tanto a questão de será que eu devo manter os meus investimentos que estão atrelados à inflação, como é que isso vai ficar daqui para frente, por que que o investimento X está caindo e por aí vai. Então, existem muitas dúvidas. Vamos bolar isso então, Kleber, combinadíssimo.
Vamos sim, e só para passar rapidinho, por exemplo, para o investidor, a projeção do relatório Focus para IGPM para 2020 é de 15,28%.
Nossa!
A distorção em relação ao IPCA, que é de 1,99%, ela é gigante. Então, a gente, quando olha para isso, vai poder mostrar para o investidor a diferença do porquê dessas distorções tão grandes. E o IGPM, lembra, que é conhecido popularmente como o índice do aluguel.
Do aluguel,
que é o que reajusta aluguel. Então o investidor de repente fala, poxa, eu não estou ganhando numa ponta, né? Mas de repente ele tem imóveis ou ele tem produtos que pagam IGPM, que tem atrelado a isso por causa dos aluguéis, pode ser um benefício, desde que ele consiga negociar, porque também se aumentar muito o inquilino não paga. Então é uma dinâmica aqui bem interessante para a gente falar, mas existem distorções muito grandes dentro da própria inflação, né, e grupos e regiões específicas.
Verdade. Esse ano está sendo o ano da negociação, por sinal, né? Em tudo.
Para tudo,
né? Muito bom, Kleber. Muito obrigada pelo papo.
Obrigado você, Rê. Valeu.
Amanhã a gente
de volta,
vai...
né? Com um convidado.
Isso. Amanhã, gente, nós vamos falar sobre como os gringos estão vendo a Bolsa Brasileira. A gente vai falar com um gestor que trabalhava diretamente com investimentos de estrangeiros e agora está na Itaú Asset. Acho que vocês vão gostar. Vai ser um papo bem diferente para saber o quanto o Brasil está sendo está sendo atraente para quem investe. Vamos ver o que, que vai sair daí.
Amém, amém. Amém. Cada vez mais. A gente precisa dele.
É verdade. Então tá, combinado. A gente se encontra no próximo episódio.
Combinado, Rê. Um abração. Até amanhã.
Até. E obrigada a todo mundo que nos acompanhou hoje nesse episódio. Cuidem-se e não percam o próximo. A gente vai estar esperando vocês. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.